Aleluia. Irmãos, eu quero dar um aviso. Na semana que vem, domingo, fala assim, domingo, nós teremos um evento aqui, fala um evento. O evento se chama Chamados para Vencer. Fala assim, chamados para vencer. E será o nosso impacto. Fala assim, nosso impacto. E nesse domingo, às 13 horas, das 13 às 19h30, nós teremos esse evento. Esse evento vai finalizar junto com o nosso culto, amém? Então eu quero pedir que você, é um evento gratuito, não precisa pagar nada, né? As pessoas virão para cá e nós como igreja estaremos recebendo elas aqui, tá bom? Amém? Os irmãos estão felizes com isso? Amém. Vamos encerrar a nossa festa da colheita com essas vidas, aleluia. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração para pedir revelação ao Senhor. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, e o Senhor deseja, Deus, que nós vivemos, Deus, a tua plenitude, a tua vontade. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo, Deus, revelação da tua palavra, Senhor. Essa revelação da tua palavra, Senhor, para que nós sejamos transformados, que a nossa mente seja transformada, que a nossa alma seja transformada, para que nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão e fala assim: Papai do céu, dai-me revelação da tua palavra. Amém. Você sabe por que você precisa de revelação da palavra de Deus? Sabe, a Bíblia é o único livro que você precisa ler com o autor do lado. Como assim, Marcelo? É, você precisa ler com o Espírito Santo junto. Porque o Espírito Santo é que vai te dar a revelação daquilo que está escrito. E quando o Espírito Santo de Deus dá revelação, aquilo vem para você como se fosse uma, como se aparecesse uma luz assim, e fala assim: nossa, o que é isso? Porque se você não tiver revelação daquilo que está escrito na Bíblia, você vai ter um problema. Porque a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que eu e você precisamos do Espírito, o Espírito Santo. Eu já ouvi uma vez, acho que foi o Jô Soares, falando que tinha lido a Bíblia inteira, e a Bíblia, e não fez nada, realmente não vai fazer mesmo, porque só faz diferença a Bíblia para quem tem um Espírito, para quem tem um Espírito morando dentro dele, para quem nasceu de novo, amém? Quantos nasceram de novo aqui? Levanta a sua mão. E aí vai fazer diferença, a palavra de Deus faz a diferença. E sabendo disso, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Atos, agora sim, Atos, capítulo 17, versículo 16, Atos, capítulo 17, versículo 16, Atos 17, 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, esse varão é Jesus, e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Sabe, hoje eu quero falar algo que é uma das coisas mais importantes na vida de um crente. O que nos diferencia das outras pessoas são as nossas atitudes. Jesus, no tempo que andou aqui, ele se diferenciava das outras pessoas por conta das atitudes, por conta do estilo de vida que ele tinha e da forma como ele vivia. Davi, ele viveu aqui entre nós, e a forma como ele vivia, as suas atitudes eram diferentes das atitudes dos outros, e por isso ele se destacava, por isso acontecia. Assim aconteceu na vida de Elias, de José, de Eliseu, Josué, de Abraão, de Moisés, Isaac, Israel, todos os homens de Deus na Bíblia, todos os homens. E o que aconteceu com eles? Eles tinham atitudes, viviam de uma forma que era totalmente diferente do que o mundo vivia. Amém? E o que aconteceu com Paulo aqui? Paulo chegou na cidade chamada Atenas. Atenas é a capital ali da Grécia, e Atenas, se eu não me engano, tinha em torno de 30 mil deuses. Quem já ouviu falar da mitologia grega? Quem já ouviu falar da mitologia grega? Por quê? Eles tinham um deus para cada coisa. Tinha um deus para tudo. E Paulo, quando chegou naquela cidade, ele ficou indignado com a idolatria que estava naquele lugar. Então eu quero trazer algo para você, um ensino para você. Sabe, idolatria a outros deuses é exatamente aquilo que o diabo quer, que o mundo quer, que são os nossos inimigos. Lembre-se, você tem três inimigos: a sua carne, o diabo e o mundo. O mundo não são as pessoas, o mundo é o sistema. É o que o sistema te leva a você viver, é a forma como você vive, que o mundo deseja que você viva. Ou seja, o mundo não quer que você venha aqui ficar 2 horas, acha um desperdício você estar aqui ouvindo 2 horas, quer dizer, na verdade não ouvindo 2 horas, mas se relacionando com Deus 2 horas. O diabo não quer que você adore a Deus. O diabo não quer que você invista na obra de Deus. O mundo acha você um idiota se você tirar dinheiro do seu bolso. Vai lá amanhã, chega lá amanhã no seu trabalho e fala assim: olha, ontem eu fiz uma oferta para a igreja, para as missões. O que eles vão falar para você? Falar que você é um idiota. Por quê? É assim que o mundo vive, porque o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Então, tudo que tem a ver com Deus vai ser contra. Tudo que vai, tudo que é contra a palavra de Deus, o mundo, né, o mundo se mantém em tudo que vai contra. O diabo junto e a sua carne ajuda. A sua carne que você habita aí dentro, olha para a sua carne agora, olha assim, ó. Ela é contra tudo que vai de Deus. Ela quer te desviar o tempo todo, ela é sua inimiga. Só que você vive dentro dela. E qual que é o trabalho na minha vida e na sua vida? É que nós vivamos no Espírito, é que nós vivamos de forma sobrenatural para mandar na nossa carne, para que não seja a nossa carne que nos domine. Eu ouvi uma palavra outro dia e eu achei muito engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Normalmente toda droga ela vem de uma planta, amém? De uma erva, normalmente, né? Então, por exemplo, heroína, se não me engano, vem da papoula, e assim por diante, né? E aí o pastor estava falando assim: olha só, nós nascemos para dominar sobre todas as coisas, não sobre as pessoas, mas sobre todas as coisas, animais, plantas. Mas uma planta domina uma pessoa quando ela é drogada. Eu nunca tinha imaginado isso. Uma folha, um tabaco, tem o poder de dominar alguém que ela não consegue se desvencilhar daquilo. Ou seja, aquilo domina ela. Ela não consegue se dominar. Não é quando ela quer, é quando o tabaco quer, é quando a carne dela quer. Quantos estão me entendendo? E eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: nossa, que bom ouvir isso. É verdade. Então, por exemplo, alguém que é dominado por uma Coca-Cola, a Coca-Cola que domina, na verdade é o corpo dela que está dominando sobre ela, não é o Espírito Santo que está dominando. Quantos estão me entendendo? Mas Deus deseja que nós andemos no Espírito. Para quê? Para que nós dominemos as situações, nós dominemos a nossa carne. Quantos estão me acompanhando? Nós não sejamos regidos. E Paulo estava andando naquela cidade, e a palavra do Senhor diz que ele se revoltava quando ele viu as obras do diabo. Então, uma característica de um cristão que tem que ser assim, algo assim, unilateral, tem que ser algo que que tem que manifestar em mim e você, é quando nós vermos as obras do diabo, aquilo tem que nos afrontar. Eu não posso ficar confortável em ver pessoas que eu conheço indo para o inferno. Sabe aquelas pessoas que estão lá no trabalho com você? São pessoas legais, elas não matam, não roubam, são bons cidadãos. Mas o inferno está cheio de bons cidadãos. Eles ajudam, eles fazem um monte de coisa, mas se eles não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, o que vai acontecer com eles? Vão para o inferno. E o inferno está cheio de bons cidadãos. Mas o mundo quer que você acredite que se você for uma pessoa boa, se você fizer boas obras, essas pessoas não vão para o inferno. Isso é verdade? A palavra de Deus diz isso? Não. Então, pessoas que estão do seu lado, vizinhos seus, eles vão para o inferno. Familiares seus, eles vão para o inferno. Infelizmente, se eles não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não fala se viver direitinho, não, fala que invocar o nome do Senhor, se ele gritar Jesus, ele será salvo. Na verdade, invocar fala algo que a pessoa está se ancorando em Jesus, se ancorando e crendo nele, será salvo. Então as pessoas que trabalham com você, que vivem próxima de você, que são seus vizinhos, precisam ser salvos. Fala assim: existe uma urgência da salvação. E Paulo, quando viu as pessoas adorando vários deuses e não adorando o Deus que é único, Paulo ficou revoltado com aquilo. Paulo começou a ter uma santa indignação. Repita comigo: santa indignação. Então, uma característica de um homem, de uma mulher de Deus, é que ele se indigna quando existe uma obra do inferno na frente dele. Vou te dar um exemplo. Quando você vê uma pessoa drogada e você fala: ah, deixa para lá, é assim mesmo, você na verdade está confortável com a situação do inferno se manifestando na vida daquela pessoa. Quando você vê uma pessoa que ela está vivendo em miséria, aquilo tem que te confrontar, porque não é vontade de Deus que os seus filhos vivam em miséria. Quantos estão me acompanhando? É porque aquela pessoa não conhece a Deus. Aí você fala assim: pastor, mas eu conheço muito crente que já aceitou Jesus, mas vive na miséria. É porque ele não conheceu a Deus como deveria. Ele tem uma visão errada de Deus. E porque ele tem uma visão errada de Deus, ele acha que Deus está com um chicote na mão. Então ele vive como um condenado e não como um amado. Quantos estão me acompanhando? Ele duvida do amor de Deus, porque o diabo conseguiu jogar nele uma semente, e nessa semente ele ficou duvidando do amor de Deus. Ele acha que Deus não é tão bom para ele, porque ele teve experiências na vida dele, e aquilo confronta as experiências que ele teve. Eu, por exemplo, a minha vida inteira eu ouvi que Deus castiga. Meu pai e minha mãe eram macumbeiros, e eu sempre fui acostumado a viver nesse meio. E quando eu tive um problema, eu fui nesse meio buscar ajuda, porque foi para isso eu fui ensinado. Nessa semana eu fui visitar a família que me ganhou para Cristo, porque o pai, o patriarca dessa família faleceu em maio, eu fiquei sabendo depois, e quando eu fiquei sabendo, eu fui lá visitá-los. Eu fui lá honrá-los e falei assim: a minha igreja conhece muito vocês, que vocês foram a família que me ganhou para Cristo, e todo o galardão que eu tenho, vocês recebem, porque vocês foram canais de Deus, e eu quero honrar vocês. Aí eu fui lá, passamos um tempo, demos risada, fomos levar alegria, brincar junto com a senhora, a tia Cleide, o tio Alberto faleceu, e aí depois nós oramos por eles. E eu falei para o meu filho: está vendo essa sala aqui onde você está, filho? Foi nessa sala que seu pai aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Foi nessa sala que um pastor ficou 3 horas pregando para mim. E quando eu sentei naquela sala, parecia que eu estava naquele dia, com um pastor pregando para mim e falando para mim de Jesus. E eu nunca vou esquecer aquele dia, porque foi um dia especial para mim. Assim como foi o dia que eu tive uma experiência com Deus numa igreja. Que aquele dia eu tive uma experiência com Deus, e depois eu vinha me batizar. Como o dia que eu me batizei, estava uma noite fria, para você ter uma ideia, no dia que eu me batizei, era uma piscina ao ar livre, e o pastor e a líder que estavam lá, que era a minha líder na época, estavam com roupa de neoprene, aquela roupa de surf, para não sentir frio, e eu estava com a roupa normal, né, com aquela a bata que a gente usa, e para mim a água estava gelada, mas para mim parecia que estava morninha, quentinha, porque eu estava sentindo a vida de Deus se manifestando ali. Porque essa é a vontade de Deus para cada um, que cada um seja salvo, tem uma vida que vale a pena ser chamada de vida, uma vida de abundância. E muitos crentes não estão vivendo uma vida boa, uma vida em abundância, porque tem uma visão errada de Deus. E porque tem uma visão errada de Deus, se relaciona com Deus de uma forma errada. Eu, por exemplo, eu sempre falei isso para os irmãos. Meu pai me criou falando que todo rico era ladrão. Fui criado dessa forma. Meu pai falava que toda pessoa que tinha dinheiro, ela tinha conseguido dinheiro porque ela roubou de alguém. Tem até partidos que ensinam isso. Aí eu fiquei com isso. Então, toda vez que eu vi uma pessoa rica, em vez de eu admirar o fato dela ter a vida abundante, de ter posses e tudo mais, não para viver em função disso, não para viver em função do dinheiro, mas em vez de eu admirar e falar assim: nossa, a pessoa conseguiu, a pessoa batalhou, trabalhou, eu olhava para a pessoa e falava: não quero, porque se eu não quero ser ladrão, eu não quero ser ladrão, então eu vou sair fora, eu não quero ter relacionamento com essas pessoas. Quantos estão me acompanhando? Então eu não admirava o fato da pessoa ter trabalhado, ter conquistado aquilo. E óbvio, porque era o fato de eu não admirar, eu também não vou ser igual. Porque você só tem aquilo que você admira. Fala assim: admira. Até pouco tempo atrás, isso era uma verdade na minha mente. Mas aí eu comecei e falei, não, isso não pode continuar, porque eu conheço pessoas que elas são ricas e elas ganharam dinheiro de forma correta. Trabalharam mais que os outros, estudaram o assunto mais que os outros, tiveram ideias mais brilhantes que os outros, e por isso elas pediram para Deus e Deus deu a ideia para elas e hoje elas estão aí. Aí eu comecei a mudar minha mente, eu falei, não, eu não posso mais pensar isso dessas pessoas, eu tenho que admirá-las. E é isso que eu faço a partir de então, que eu mudei a minha mente. Quantos estão me entendendo? E hoje eu vivo de uma forma diferente de antes. Eu vivo com mais posses do que eu tinha antes. Quantos estão me acompanhando do que eu estou falando? Porque eu mudei a minha mente. E eu fui ensinado pelo meu pai. E meu pai e minha mãe não tinham uma vida... Começaram pobres, assim, bem, a situação bem pobre. Mas depois eles conquistaram muitas coisas. Mas eu fui ensinado dessa forma. O que eu quero te falar? Que o teu relacionamento com Deus, a forma como você enxerga Deus, vai determinar como você vive. E nós queremos que todos vocês vivam muito bem. E por que muitos crentes não vivem bem? Vivem bem, que eu digo, não tem uma vida abundante em todas as áreas. Tá, às vezes ele tem até uma boa condição financeira, mas no relacionamento dele é ruim. O casamento dele não é bom. Por quê? O que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça. E o que vai ser acrescentado? As outras coisas, não vai faltar nada para você. Ele falou, não andeis ansiosos nesse mundo. Não andeis preocupados se vai faltar, não, eu cuido de vocês. Significa de você se relacionar com Deus de uma forma que você confie em Deus, não importa o que aconteça. Nós estamos passando por uma pandemia, essa pandemia vai passar, mas o que ela vai gerar no seu coração? Ou o que ela gerou? Gerou medo? Gerou um pânico? Não pode gerar. Porque eu quero te falar que a sua vida não está na mão de um governo, a sua vida não está na mão de uma nação, a sua vida depende do Senhor. Você é filho de Deus, você tem a hora determinada por Deus para você partir dessa para melhor. Quantos estão me acompanhando? Se você não fizer nada de absurdo, você vai ir na hora certa, exceto se você pular do 20º andar antes, pegar uma moto, fazer besteira, você não vai partir antes, você vai partir na hora certa. Quantos estão me acompanhando? Sabe quando Paulo se revoltou? Porque sabe o que acontece? As pessoas se revoltam muito por conta da situação que elas estão passando. Elas se revoltam por conta que ela está passando uma situação financeira difícil. Elas se revoltam porque o casamento delas não está bom. Elas se revoltam contra o chefe, contra o pastor, contra todo mundo que é autoridade, ela se revolta. Não tem problema você não se revoltar por algumas situações. Mas essa revolta vai gerar o que em você? Vai gerar oração? Porque se essa sua revolta não gerar oração, não gerar a pregação, sabe o que vai acontecer com você? Você vai querer desistir. Fala assim, desistir. No caso de Paulo, ele estava revoltado por conta que aquela cidade, as pessoas estavam adorando não ao Senhor, mas estavam adorando aos outros deuses. Tem pessoas que ela não tem problema de ver o vizinho doente. Ela tem problema se ela não está conseguindo comprar o seu iPad ou o seu iPhone. Aí ela fica revoltada. Ah, eu não consegui comprar o meu carro. Porque a vida dela só está voltada para o umbigo. Então a vida dela não está voltada para o reino de Deus. A vida dela está voltada para o reino dela. E aí ela fica revoltada e as coisas não acontecem e não vão acontecer mesmo, porque ela está revoltada, porque Deus não deu aquilo, porque Deus não deu isso para ela. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você se revolta porque o reino de Deus não está sendo estabelecido, porque a vida de Deus não está sendo gerada naquele lugar, aquilo tem que te levar a pregar o Evangelho, a levar as boas novas do Evangelho, a falar de Deus para as outras pessoas. E aí o que que acontece? Acontece manifestação da presença de Deus, acontece a vida de Deus, acontece a unção de Deus se manifestando, e nada vai te faltar. As bênçãos vão começar a correr atrás de você, porque você não está preocupado com as bênçãos, você está preocupado em fazer a vontade do Deus das bênçãos. Mas os crentes que nós chamamos de perdedores são aqueles que só ficam pensando que Deus tem que viver em função dos sonhos dele. Não, Deus te chamou para você viver os sonhos de Deus, não os seus sonhos. Os seus sonhos têm que estar aliançados com os sonhos de Deus. Eu estou fazendo uma série no Instagram chamada Tá Tudo Combinado. Tem uma história de que teve um jogo, foi lá na Suécia, na Copa da Suécia, e aí tinha um homem chamado Garrincha, e tinha um técnico, se não me engano o Feola, e aí ele começou a montar todo o jogo lá, e falou, ó, você corre para cá, ó, você para cá, e não sei o que, e montando todo o jogo, e falando, ó, olha aqui, a gente chega para lá, você corre para a direita, você para a esquerda, você no meio, e montando tudo, e o Garrincha ali, o Garrincha é um exímio jogador, muito simples. Aí ele parou, terminou tudo, falou, perguntou, seu Feola, tá tudo muito bonito aqui, mas você já combinou com os russos? Porque é jogar contra os russos. A pergunta que eu te faço, você já combinou com Deus a sua vida? Os seus planos, aquilo que você deseja fazer, você já foi lá e perguntou para Deus, Deus, é isso que o senhor quer? É isso que o senhor deseja? Mas se você for olhar na palavra, o que que Deus deseja? Deus deseja que você vá lá e fale do Evangelho, que você leve as boas novas, que você vá lá e se preocupe com o reino dele aqui na terra, porque você é embaixador de Cristo aqui na terra. E pelo fato de você ser embaixador de Cristo aqui na terra, o que que acontece? Deus deseja que você o represente. E o que que acontece com o embaixador em todo lugar que ele vai? Ele é cuidado pelo governo que o mandou. Lembra que nós mandamos os missionários? Nós cuidamos deles, não falta nada para eles, não. Ninguém morre de fome lá fora, porque eles não têm para quem recorrer. Eles não têm familiar lá. E nós, eles só podem contar com a igreja. Amém, irmãos? Então eles contam conosco. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia, ofertando para as missões. Então você não sabe se um dia você vai estar lá. Mas pode ter certeza, a igreja toma conta de você. Porque nós fazemos parte dessa igreja. Amém? Então, essa revolta você tem que ter. Tem que ser uma marca na sua vida. As obras do inferno, quando você vê, isso tem que te revoltar. Quando você vê alguém doente, isso tem que gerar algo em você. Peraí, como é que eu posso? Só porque eu não estou doente, mas aquela pessoa está doente. E se fosse a minha esposa doente, do jeito que ela está doente, o que que eu ia fazer? É isso que você tem que pensar. E isso gera um negócio chamado compaixão. Fala, compaixão. É quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Espera aí, aquela pessoa está passando por um problema, é como se eu estivesse passando por esse problema, porque nós fazemos parte de um corpo. Deixa eu te falar uma coisa, se eu te der uma martelada no seu dedinho da mão, até o dedinho do pé vai sentir, até o seu cabelo vai sentir, verdade ou não? Quem já tomou aquela topada? Eu quantas vezes dou uma topada no pé da mesa? Quantos aqui tomam topada do dedinho? Dói tudo. Aí você já vai com a mão lá, quem já vai com a mão lá? Fala a verdade. Você já vai pôr a mão assim, dar uma apertada para ver se diminui a dor, ou aperta outro lugar mais forte para ver se dói mais no outro lugar, para passar a dor. Aí você já vai lá e corre, pega um gelo, pega alguma coisa para passar a dor. Porque o corpo todo sente. E como você faz parte do corpo de Cristo, isso tem que ser uma coisa que acontece na sua vida. Então você faz parte de um corpo. E esse corpo é para quê? É para destruir as obras do diabo. Então quando eu vejo alguém doente no nosso meio, aquilo me gera algo, eu falo, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou declarar e eu vou continuar orando, eu não aceito isso na vida dessa pessoa. Quantos estão me entendendo? Quando eu vejo um casamento que está sendo destruído, eu chego e falo assim, não, peraí, é Satanás agindo, e eu vou lá por quê? Quando eu vejo que uma pessoa na minha célula ou na minha igreja não está respondendo, é porque ela está sendo enganada pelo inferno. E eu tenho que ir lá e orar e falar, Senhor, mostra para ela, Senhor, dá uma experiência para ela, porque ela não está se alimentando, ela não está vindo no culto, ela está achando que ela pode andar sozinha. Então, Senhor, eu declaro sobre a vida dela fome e sede da presença de Deus, fome e sede da palavra de Deus, porque ela está sendo enganada. O diabo quer que você se revolte contra a pessoa, mas Deus quer que você se revolte contra o inferno. Quantos estão me acompanhando? O diabo quer que você fique bravo com a pessoa, mas Deus quer que você se revolte contra o inferno. E nós temos que viver dessa forma. Nós somos chamados para viver dessa forma. Então quando você tem algo lá na sua, lá na sua casa, está com um problema lá, você tem, aquilo tem que te revoltar a ponto de gerar o quê? Oração, a pregação. Então, por exemplo, tem um vizinho que está morando lá do meu lado, ele é adepto do xamanismo. Chegou coisa nova lá para mim. O que é xamanismo? É coisa de índio. Então, de vez em quando, eu estou lá deitado no meu quarto e eu começo a ouvir música de índio. E ele começa a tocar tambor, porque ele faz tambor e vende tambor para xamã. Aí ele fica tocando lá, pam, pam. Eu falo, meu Deus do céu, o diabo quer que eu fique bravo com o vizinho, quer que eu fique irado contra o vizinho, miserável, 8 horas da manhã do domingo, tocando lá, batendo lá, o bumbo lá. E eu falo, meu Deus do céu, mas Deus quer que eu vá lá e pregue, que eu ore, que eu declare, para que o vizinho tenha uma experiência com Deus, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra as hostes do inferno. Quantos estão me acompanhando? Porque você é um ser espiritual, você não é um ser carnal, você vive num corpo que é carne, mas é espiritual. A nossa guerra é sobre, fala acima do natural. Quantos estão me acompanhando? Então quando você chega lá na sua área, lá no seu local de trabalho, e você olha para todos aqueles seus colegas de trabalho que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, aquilo tem que gerar em você algo. Fala assim, essas pessoas precisam conhecer o Deus conhecido, porque para elas é um Deus desconhecido. Foi isso que Paulo fez. Sabe por que era o Deus desconhecido? Vou te contar a história. Lá na Grécia, houve um tempo que houve uma praga, e quando houve essa praga, começaram a orar e sacrificar para todos os deuses lá, e a praga continuava. E aí o que aconteceu? E a praga continuava, e eles foram procurar um sábio, um homem lá, se não me engano, não sei se era Himeneu o nome dele, era um nome assim. E aí esse homem virou e falou assim, olha, tem um Deus, que é um Deus que a gente não conhece, que pode ser esse Deus, nós não conhecemos, nós não sabemos o nome dele, mas o que a gente pode fazer? Vamos soltar umas cabras aqui, cabras ou ovelhas, e vamos deixá-las com fome. E aonde elas, em vez delas irem para o local comer grama, elas, o lugar que elas fixarem, elas irem lá e deitarem, ali nós vamos erigir um altar para esse Deus, e nós vamos sacrificar para esse Deus. porque lá eles adoravam tudo que era Deus. Então, mas deve ter um Deus que nós não conhecemos e que nós não sabemos o nome, e pode estar sendo esse o problema. Então o sábio falou, então a gente vai dar ao Deus desconhecido. E o que aconteceu? Eles soltaram, e elas foram lá e pararam num lugar, e deitaram naquele lugar. Aí o que eles fizeram? Subiram o altar para aquele Deus, não sabe o nome, é Agnostos Theos, Deus desconhecido. E aí o que eles fizeram? Pegaram aquelas cabras que estavam lá e sacrificaram. E aí o que aconteceu? A praga cessou. E Paulo tinha passado olhando todos os deuses lá em Atenas, e deu uma olhada e falou ao Deus desconhecido: opa, é esse Deus aqui que eu sirvo, esse Deus que eles não conhecem, eu vou levá-los a conhecer esse Deus. E foi esse texto que eu li para vocês, que aquilo revoltou tanto Paulo, de vê-los adorando tantos deuses, mas não adorando o Deus que ele conhece, que levou ele a ir lá e pregar e falar desse Deus. E começou a pregar, e muitos se converteram. Houve resistência? Claro. Toda vez que você pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, haverá resistência. O diabo fica feliz quando você fala de Jesus? Não. Você quer ver azedar o pé do frango? Vai lá no meio da rodinha lá e começa a falar de Jesus. Se marcar, vão pedir para te mandar embora. Ó, tem um lá que está pregando, falando de Jesus. A gente não quer que ele pregue. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa empresa de... Nós começamos uma trade, na verdade, né? Importação, exportação. E eu lembro que a gente tinha contratado um financeiro. William é o nome dele. Figura. E aí, eu lembro que o dono da empresa virou e falou assim: ó, toma cuidado com o Marcelo, senão ele vai te converter. Porque a minha fama não era boa nesse sentido. Porque quando eu falava de Jesus para eles, algo incomodava. Sabe, eu e você tem que sermos assim. Aonde nós formos, nós temos que incomodar. Nós temos que começar a falar de Jesus, e as pessoas precisam se sentir incomodadas. Mas antes de falar de Jesus, precisa haver uma santa indignação, uma santa revolta dentro de mim e de você. Sabe, essa revolta é uma revolta santa. É uma revolta que você não vê quando você está lá na sua célula. Por exemplo, você quer saber uma coisa que me revolta? É quando eu vou orar por alguém por cura, aquela pessoa não é curada imediatamente. Aquilo me gera um negócio. Só que quando gera isso, o diabo se aproveita e faz com que você comece a pensar o quê? Ah, minha oração não funciona, ah, não sei o quê. Então você começa a perder a sua fé. Fala assim, a sua fé. Que é isso que o diabo quer. Mas Deus não. Deus quer que quando você não conseguiu daquela vez, que você não esmoreça e que você continue até que aconteça. Tem uma mulher chamada Catherine Kuhlman. É uma mulher que foi muito usada para cura. E essa mulher, ela conta que ela orou ela perdeu as contas, mais de 1000 vezes por cura. E ela pedia para ser usada por cura, e ela ia lá e orar por alguém por cura, e a pessoa não era curada. Mas ela chegava e falava assim: não, meu Deus vai me usar. E começava a orar e começava a pedir, e continuava. Ou seja, havia uma revolta nela para curar as pessoas, porque ela olhava e ela via alguém doente, e aquilo incomodava ela. E ela não ficava lá parada reclamando, ou achando que ela não tem autoridade, achando que ela não tem poder. Não, ela chegava e continuava lá orando, declarando. O que aconteceu? Depois essa mulher, ela foi usada por cura que vocês não fazem ideia. Mas ela não esmoreceu. Ela continuou, porque nós não fomos chamados para retroceder, nós não fomos chamados para desistir, nós somos chamados para avançar. O diabo quer que você desista. Pode perceber, Todo evangelista, ele é muito atacado. Conhece evangelista? Aquela pessoa que tem um dom de chamar as pessoas para ir para o culto, chamar as pessoas para Jesus. Vocês conhecem alguém assim? Pode ver como o diabo ataca, porque o diabo sabe do potencial da pessoa, assim como ele sabe do seu. E o Senhor quer te usar, o Espírito Santo quer te usar em cada área. Mas Deus deseja que você tenha essa revolta, porque o reino não está sendo estabelecido. Então, quando o seu casamento não anda como o casamento que Deus quer, aquilo tem que te trazer uma revolta. Quando você não leva ninguém para Jesus, aquilo tem que te trazer uma revolta. Fala, como assim? Eu não consigo levar ninguém para a célula. Como assim eu não consigo levar ninguém para o culto? Que é isso? Eu não posso aceitar isso. Isso tem que me incomodar. E se não está me incomodando, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou gerar pro, chegar para o meu líder e falar assim: líder, por favor, ora por mim, porque eu quero ter essa santa indignação. Eu preciso ter essa santa indignação, porque eu tenho que me revoltar contra as obras do inferno. As obras do inferno não prevalecerão. A grande questão é: eu vou me acostumar com as obras do inferno, do diabo dançando na minha frente, eu tocando musiquinha para o diabo? Ou eu vou chegar e falar assim: aqui não, capeta, aqui não, nessa cidade tem 1 milhão de pessoas para ganhar, e esse prédio aqui vai ficar pequeno, a minha célula lá vai ficar pequena, eu vou dar trabalho para a prefeitura, porque vai parar essa rua, vai vir vizinho reclamar, eu quero ter esse ótimo problema de ter que fazer culto no passo municipal, porque não cabe. De eu ser preso, porque eu estou pregando e estou parando a cidade. Eu vou ser preso tranquilo. Alguém leva umas trufas de chocolate para mim? Não leva chuchu. Vocês entendem? Porque isso é se revoltar contra as obras do inferno. Pessoas estão indo para o inferno agora. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão se jogando do prédio porque perderam todas as coisas. Pessoas estão se matando porque perderam pessoas queridas. Quantos estão me acompanhando? Estão indo para o inferno. E eu e você, quando nós olhamos para isso, fala assim: ah, é normal. Não, não é normal. No reino de Deus, não. Pode ser onde jaz no maligno, mas eu não posso me acostumar com isso. Quando eu estou acostumado com isso, é porque eu só estou preocupado comigo mesmo. Ah, não é comigo? Se não é comigo, se não é com a minha família, qual que é o problema? Mas quando você se revolta com as obras do inferno, você chega e fala assim: peraí, vai ter um evento domingo que vem? Vai ter uma oportunidade para nós levarmos vidas para o Senhor, para que as pessoas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador? Então eu vou levar, eu vou orar, eu vou jejuar segunda, terça e quarta, junto com os meus irmãos, e nós vamos ver a vida de Deus se manifestar. A igreja está fazendo a sua parte, cada um de nós. E aí sabe o que acontece? Poder de Deus, vida de Deus. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, toda revolta santa vai gerar uma pregação, vai gerar algo que é de Deus. Sabe, quando você é revoltado com as coisas do inferno, você olha para aquilo e fala assim: peraí, isso aqui não pode acontecer. Meu filho tá com pânico, meu filho está com depressão, eu não aceito isso. Meu casamento está com... Deus tem um casamento para mim, eu vou agora orar e vou declarar agora, não vou brigar com meu marido, eu vou declarar sobre a vida dele, eu vou declarar que ele vai ter experiências com Deus, eu vou declarar que ele vai ter vida de Deus, vai declarar que ele vai ter fome e sede da presença de Deus, e eu quebro agora todas as forças do diabo na vida dele agora. Espírito Santo, convence-o do pecado, da justiça e do juízo. em nome de Jesus, dai-me uma oportunidade para levar o evangelho para ele. Aí você ora, 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 até quando? Até que? Até que? Agora, se você vive e você vê as pessoas indo para o inferno, deixa eu te falar, essa pandemia trouxe algo, uma realidade para nós. Não, não são só as pessoas idosas que morrem, verdade ou não? Você conheceu pessoas com 30 anos, atletas, praticam exercícios todos os dias, diferente de mim, que pegaram e morreram. Ou seja, você aprendeu algo. A qualquer momento eu também vou. E se a qualquer momento você também vai, aquele teu vizinho também vai. Aquela pessoa que você trabalha, talvez você até conheça pessoas que trabalhavam com você. Pessoas que viviam, tinham uma vida muito boa, tinha empresa, a empresa quebrou. E se a vida dela era baseada na empresa e baseada no que ela tinha, hoje ela está pensando que a vida dela não vale mais nada. Está pensando até em se matar. Ou seja, as obras do inferno estão se manifestando na vida dela. Mas aí você olha para isso e você fala assim: esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que essas pessoas tenham uma experiência com Deus, porque Deus quer todos lá. E eu vou ser canal para isso. Eu vou orar por essa pessoa, eu vou declarar sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa vai ter uma experiência com Deus. E eu vou convidá-la para ir para a célula, vou convidá-la para ir para o impacto, toda oportunidade eu vou convidá-la, até o dia que ela dizer sim. Deixa eu te falar algo. A primeira vez que eu tive batismo no Espírito Santo, eu nem tinha ido para o impacto ainda. Eu estava numa célula. Eu quero te dizer que a sua célula que você participa, cada vez que vocês se reunirem ali, ali tem que ser um impacto. Ali tem que ter um mover de Deus, a vida de Deus, porque Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. E se Jesus está no meio, o que tem que acontecer quando Jesus está no meio? Poder de Deus, vida de Deus. Então toda vez que nós nos reunimos nas nossas células, tem que acontecer o quê? O pau tem que quebrar. Diabo tem que se manifestar, tem que ir embora. Pessoas têm que ter experiências com Deus toda vez que nós nos reunimos, porque essa é a vontade de Deus. Casamentos têm que ser restaurados ali na célula, no culto, toda vez que nós nos reunimos. Essa pandemia veio para trazer algo, uma ideia, uma mentira. Qual é? Nós podemos ser igreja online. Fala assim para o seu irmão: não existe isso. Deixa eu te falar algo. Lá em Roma era proibido os cristãos louvarem ao Senhor, adorarem ao Senhor. Você sabe onde é que eles iam louvar, adorar e fazer as suas células? Sabe aonde? Fala assim para o seu irmão: no cemitério subterrâneo, chamado Catacumbas. Na cidade de Roma, embaixo dela, eles enterravam seus mortos, tinha os corredores e eles enterravam lá. E lá era um local que, você sabe, as pessoas só iam quando tinha a morte. Como os crentes sabiam disso e sabiam que os romanos não iam lá, o que, que eles faziam? Iam naqueles lugares, lá embaixo, louvar e adorar o Senhor, escondido, para não ser morto, mas eles não deixavam de louvar e adorar o Senhor. E eu e você aqui, com toda a liberdade, para louvar e adorar o Senhor, temos liberdade, por enquanto, não sei até quando, mas enquanto nós temos liberdade, nós vamos fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, então você, a sua vida, a minha vida, é para se revoltar contra as obras do inferno. É para você olhar para aquilo e falar assim: eu não aceito isso na vida da minha vizinha. E eu preciso orar por ela. Eu não aceito aquele casamento do meu vizinho sendo destruído. Eu vou orar por esse casamento. E eles vão ter uma experiência com Deus. e a vida deles não vai ser mais a mesma. Ou seja, você está vendo aquela obra do inferno e você não está se acostumando com aquilo. Você fala assim, ó, tá ruim, mas não vai continuar. Sob nova direção, chegou aqui o xerife novo e agora o couro vai comer para você, capeta. Porque eu não aceito as suas obras sobre essa vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha célula, agora acabou. Eu não aceito eu falar de Jesus para alguém e alguém não ir para a célula. Eu não aceito essa pessoa não aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Isso tem que me revoltar. E eu falo de mim também. Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também. Porque a tendência nossa sempre qual é? Nos acostumarmos. Lembre-se, o diabo, ele coloca a rã na água fria e coloca o fogo bem baixinho e fica ao nosso derredor comendo pelas beiradas e vai aumentando o fogo bem devagarzinho. Não sei se você sabe, se você pegar uma rã e jogar ela na água quente, ela vai cair, vai pular e vai embora. Mas se você jogar na água fria, ela vai ficar lá tranquila. E aí a água vai esquentando e ela nem percebe. Daqui a pouco ela está lá mortinha, boiando. É assim que o diabo faz. Ele vem comendo pelas beiradas. E nós, como igreja, nós estamos aqui para alertar, para te levar, para você não ser comido pelas beiradas. Para você ter uma vida cristã que vale a pena ser chamada de vida. Para que a hora que você abrir a boca, o inferno trema. Fala assim, ó, na hora que aquela pessoa abre a boca, olha, eu vejo as coisas de Deus acontecendo. E você tem exemplos disso na Bíblia. A pergunta que eu quero te fazer, você quer viver assim? Você quer ser aquela pessoa que na hora que chega num lugar, as pessoas querem te expulsar? Ou o mundo te abraça? Porque você é um cara legal? Ou as pessoas só ficam sabendo de você no final, que você é cristão, no final do ano, quando tem a confraternização, e descobrem que você não bebe, e ali você fala, não, porque eu sou crente, só nessa hora, que não tem problema, eu já disse, não tem problema nenhum você tomar bebida alcoólica, o problema é se embriagar, mas a questão é, como é que você quer ser lembrado no seu trabalho? Como é que você quer ser lembrado na sua rua? Como aquele que destrói as obras do inferno? Aquele que incomoda Satanás? Ou aquele que abraça o mundo? Aquele que se acostumou com o mundo? Essa é a questão. Eu adoro. Quando chego, eu vou no lugar e pergunta qual é a sua profissão. Eu até aumento o volume normalmente. Eu falo, eu sou pastor. Às vezes eu vou em algum lugar, tem repartição pública, alguma coisa, eu faço questão para todo mundo ouvir. Aí você fala assim, por que, Marcelo? Você quer se aparecer? Não. É porque eu quero confrontar as obras do inferno mesmo. Porque eu sei que na hora que eu falo que eu sou pastor, começa a manifestar o demônio. Eu adoro confrontar as trevas. Amo. Porque eu nasci para isso, mas não sou só eu que nasci, você também nasceu. Lembra que eu falei sobre o sal? A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra, mas o sal, quando ele perde o sabor, ele se torna insípido. E aí sabe o que fazem com o sal? O sal é jogado na terra para ser pisado. Então eu quero te falar algo, presta bem atenção. Ou você salga, ou você é pisado. Não tem meio termo. Ou você é martelo para dar na cabeça do inferno, ou você vai ser prego que vai tomar as marteladas de Satanás. É uma escolha. Eu há muito tempo, não é porque o meu nome é Martelo, não. Sabe que Marcelo significa martelo. Não é porque o meu nome é Martelo, não, mas eu há muito tempo eu decidi que eu não vou ser cabeça de prego, eu não vou ser prego. Eu decidi que eu vou ser martelo. E que eu vou incomodar as trevas. E não importa o que as trevas acham, não importa o que o mundo acha, eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham. Eu não estou preocupado com o que os meus familiares acham. Eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. Porque eu tenho que agradar a Ele, eu não tenho que agradar as pessoas. Eu agradando a Ele, o resto Deus faz. Quantos estão me acompanhando? Vocês estão me entendendo isso? Você que trabalha, que você tem, lida com muitas pessoas, se relaciona com muitas pessoas, Deus deseja que você se revolte contra as obras do inferno na vida delas. Pastor, como é que eu posso fazer isso? É simples. Quando você estiver falando com alguém, pergunta para ela: você tem alguma necessidade? Porque eu quero orar pela sua necessidade. Só faz isso. A pessoa pode falar que não precisa. Você pode falar para várias pessoas, mas algumas vão chegar e falar assim: eu preciso, eu estou com um problema na minha casa. E aí você vai lá e se dispõe a orar por ela. Nessa hora você está estabelecendo o reino de Deus. Você está preocupado, você está, fala assim: eu não aceito isso na sua vida não. Você está com um problema no seu casamento, eu quero orar por você. Agora, não é para depois não, agora, vou orar agora aqui. Pode ser online, na frente dela, assistir vídeo a vídeo. Mas você está lá pregando a palavra de Deus. Você fala assim: não, Deus não tem isso para você. Deus tem o melhor para você. Ele quer que você tenha uma vida e uma vida abundante. Não aceite isso na sua vida. Eu quero orar. Vamos orar não sei quantos dias. Posso marcar um horário para a gente fazer uma célula com você, para eu compartilhar a palavra de Deus com você. Pronto, daqui a pouco você está montando uma célula online, que depois vai se tornar uma célula presencial. E aí o que, que acontece? Vida de Deus. Por quê? Você está preocupado, está se revoltando contra as obras do inferno. Eu e você precisamos ser assim, porque só isso, lembra, tudo começa com uma indignação. Eu falei para os irmãos, essa camisa aqui, por exemplo, nem trava, e eu olhei para o meu guarda-roupa e falei: eu tenho duas alternativas, ou eu compro tudo de um tamanho maior, ou eu vou entrar nessas camisas. Aí o que, que eu peguei? Peguei as camisas maiores e dei tudo. Falei assim: não, vai entrar. E não é que está entrando? Podia até entrar mais, é que eu sou sem vergonha, gosto de comer mesmo e às vezes passa do limite. Mas está entrando, porque eu me indignei com a situação. Eu falei: não. Só que isso é uma indignação natural, não tem a ver com o reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? É bom você ter indignação natural, vai te ajudar um monte de coisa, mas o que importa mesmo é uma santa revolta contra as obras do inferno na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas de você. Quero chamar aqui a equipe de louvor, rapidamente. Sabe, irmãos, algumas pessoas têm uma visão errada da igreja, que a igreja, que o pastor é que vai resolver o problema dela. Não, a igreja é o local aonde você vai te dar a oportunidade de você crescer, de você avançar, de você aprender, de você ser transformado, de te ensinar a você se relacionar com Deus, de te dar oportunidade. Por exemplo, quando nós fazemos todo domingo, dízimos e ofertas, nós estamos te dando a oportunidade de você não ser avarento, de você ser generoso assim como Deus é. E nós ensinamos você a ser generoso. Você aprende ou não, é uma questão de a pratica ou não, é uma questão de chegar e entender, falar assim: não, eu entendi. Eu quero te dar dois exemplos, por exemplo, nesse aspecto. Te dar dois exemplos de duas pessoas idosas, não vou falar nem se é homem, se é mulher. Mas quando aconteceu a pandemia, nós fizemos o quê? Fecharam as igrejas e as pessoas não puderam vir pro prédio, porque estavam fechados. Eu estava fazendo culto de casa. E nós estávamos fazendo o quê? As ofertas, tudo online. Então tinha o número da conta, tudo mais, e as pessoas faziam. Eu vou te dar exemplo de duas pessoas idosas. Uma delas, quando começou a pandemia, ela parou de participar até da célula. E parou de dar os dízimos que ela dava antes, quando ela vinha. Mas teve uma outra que ela participava dos célula online, culto online, e dava os dízimos. Eu não cheguei e virei para outra lá que não estava dando dízimo, a gente nunca faz isso. Mas uma aprendeu, a outra não. Uma entendeu, a outra não. Porque tem a ver com o seu e o meu coração. Porque aquilo que você aprende, aquilo que você vive, você pratica. Aquilo que você entende, a crença que tem na sua cabeça, a crença vai te levar a uma mentalidade, essa mentalidade vai levar a uma prática. Lembra que eu falei que eu tinha problema com pessoas que eram ricas? E aquilo me levava a ter uma mentalidade de miséria, porque eu não queria ter contato com essas pessoas, porque eu não admirava. Então qualquer tipo de prosperidade na minha vida estava cancelada, porque eu não admirava a prosperidade. Eu queria ter, mas na minha mente eu vivia de outra forma, porque eu praticava aquilo. Como você está me acompanhando? Aí o que aconteceu? Quando mudou a minha mente, eu comecei a prosperar. É a mesma coisa. Quando você mudar a sua mente, você ter um arrependimento e mudar a sua mente, arrependimento é mudança de mente. E você falar assim: não, peraí, eu não estou me revoltando agora, mas eu vou me revoltar contra as obras do inferno. Eu não tenho me revoltado contra o meu casamento que não está funcionando, que o Deus que tem o melhor para mim. Eu não estou me revoltando porque a minha célula não tem toda semana visitantes. Eu não estou me revoltando porque eu não estou pregando a palavra para ninguém. Eu não estou me revoltando, mas eu vou me revoltar, pastor. Sabe, Deus deseja que você seja aquele que busque o reino de Deus. E você não se preocupe mais, porque Ele vai te, todo dia, cuidar de você. Lembre-se, a sua vida e a minha vida estão nas mãos do Senhor. Ele é o meu Deus e o seu Deus. Sabe, você tem o melhor para viver. Melhor. Mas essa vida abundante que Jesus tem para mim e para você, só tem vivendo no reino dEle. E o reino dEle é o seguinte: queridão e queridona, vai lá e prega a palavra de Deus. Seja um. Não seja independente, não seja rebelde, seja um com seus irmãos. Ande em unidade, pense do mesmo jeito. E aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aí você vai experimentar o que eu tenho para você. E a pessoa que entende isso começa a viver isso. Começa a experimentar da graça de Deus. Você, graças a Deus, foi cair numa igreja, onde é uma igreja onde quer que você seja igual a Jesus. Que você lidere, que você pregue, que você seja usado para curar, porque Jesus fazia isso. Nós somos cristãos. Cristão é anda que nem Cristo, anda em abundância, não falta nada. A palavra do Senhor diz que tinha as mulheres, as viúvas que tinham condições, que bancavam o ministério de Jesus, não faltava nada para ele, nada. Você vê em algum momento Jesus falando: ô, pessoal, estamos com aquela situação difícil. Você viu Jesus falando alguma coisa? Não. Quando faltava alguma coisa, ele só falava assim: Senhor, te dou graças. Aí não faltava pão, peixe, não faltava nada. Coração grato. Quantos estão me acompanhando? Sabe, você foi chamado para quebrar, para destruir todas as obras do inferno na vida da sua família, na sua vida, na vida dos que estão próximos a você, porque você é sacerdote do Senhor. Você foi chamado para declarar a palavra de Deus, para profetizar, para declarar a bênção e não maldição na vida das outras pessoas. Você foi chamado para isso. Nessa semana a gente vai ter uma oportunidade. Lembra que eu falei? A igreja é para ter uma oportunidade Oportunidade para você ser um sacerdote, para você orar. Ai, pastor, eu nunca orei e jejuei. Ora comigo 3 dias, segunda, terça e quarta. Tira aquilo que você gosta e ora e jejua e declara. Não para de Facebook nesses dias, não vou assistir Netflix. Nesse dia eu vou me separar para declarar o poder de Deus na vida das pessoas, porque eu quero aquela pessoa salva, eu quero aquela outra pessoa salva. Sabe, meu pai e minha mãe já morreram, e eu orei pelos dois, e os dois aceitaram a Cristo, e eu creio que eles estão lá comigo na glória, vão estar comigo lá. Falta, tem gente ainda, e eu estou orando por eles. Aí eu não sei se eu vou ser usado, mas eu estou orando, o Senhor me usa. Mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu estou orando todo dia, estou orando para se converter, para ter uma experiência com Deus, porque eu quero vê-los junto comigo lá. Deus me colocou numa família e Ele não quer que fique ninguém. Lembra? Moisés falou assim: não vai ficar uma unha aqui no Egito. Uma unha. Fala assim pro seu irmão: não vai ficar uma unha. Ninguém da minha família, nenhum dos meus amigos vai pro inferno, porque eu vou me colocar como sacerdote. Vou orar por eles, vou declarar na vida deles. Aquela repartição onde eu trabalho, fala, a repartição onde eu trabalho, as pessoas com quem eu lido, todas elas vão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você tenha essa santa revolta dentro do seu coração. Pastor, eu já tenho. Eu falei assim: eu quero que aumente. Eu quero que você seja um inconformado com as obras do inferno. Eu quero que você, quando você vê algo, sabe, porque isso vai trazer uma unção para você. Isso vai trazer uma ousadia, uma intrepidez que você não faz ideia do que vai acontecer no seu meio. Vai mudar. Vai haver perseguição? Vai. Se houve perseguição para Cristo, vai haver para você também. A grande questão é: a sua vida está nas mãos de quem? Está na mão do seu chefe? Está na mão da sua empresa? Ou está nas mãos do Senhor? É uma escolha. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está agora. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que venha aqui à frente aqueles que querem ter essa santa revolta no coração. Eu quero orar por você. Fala assim: Senhor, eu já tenho, mas eu quero que aumente mais. Então vem aqui que eu quero orar por você. Sabe, para que você chegue e fale assim: não, eu não quero que se acostume com isso não. Eu quero, eu não vou me acomodar, eu não quero. Pode vir para cá, ó, na frente, ó, tem. Não fiquem juntos, tem espaço para caramba aqui. Graças a Deus, e vai ter mais ainda. Quer dizer, vai ficar pequeno aqui. A gente vai ter que procurar outro lugar, porque vai ficar pequeno. Porque você vai ficar tão revoltado com as obras do inferno, que você vai chegar e falar assim: aqui não, capeta. Aqui no meu bairro, esse bairro é do Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos que essa cidade, São Bernardo do Campo, pertence ao Senhor. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor delas. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então eu quero pedir agora que onde você está agora, você comece a pedir: Senhor, dai-me uma santa revolta. Dai-me uma revolta santa, assim como Paulo tinha, assim como Jesus tinha. Oh Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ser revoltado contra as obras do inferno. Eu quero ser inconformado com as obras do inferno. Eu não quero me acomodar com as obras do inferno na minha frente. Em nome de Jesus, começa a pedir isso para Deus. Oh, começa a pedir ao Senhor. Começa a quebrar agora as forças do diabo na sua vida, na sua família. Não se acomode, não se incomode. Não se acomode com casamento sem graça. Deus tem abundância para você no seu casamento, na sua célula. Não se acomode com a sua célula. Oh, xalabá, xalabá. Preste bem atenção. Todo dia Deus quer te usar. Todos os dias. Não quer te usar quando nós temos um evento, quando nós temos uma quinta-feira, um sábado ou um domingo, quando tem uma célula que você vai convidar. Todos os dias. E Deus deseja te usar incondicionalmente, aonde você for, aonde você estiver. Todos os dias você tem a oportunidade de ser usado por Deus. Então todo dia você pede para o Senhor: Senhor, me dá ousadia, me dá intrepidez para falar da tua palavra, dá-me sabedoria para dizer aquilo que o Senhor tem para mim, para eu passar para outra pessoa. E aí você separa uns nomes e ora por eles todos os dias. Marcelo, quando vai acontecer a conversão deles? Não sei, mas eu não aceito isso. Eu não aceito. Isso vai te levar. Isso, porque essa indignação, você fala: não aceito que eles não aceitaram Jesus ainda. Eu não aceito isso, porque as obras do inferno estão consumindo eles. E eu, como sacerdote que Deus me chamou, eu declaro agora que estão quebradas todas, todas as ações do inferno na vida dessa pessoa. Eu não aceito. Aí você talvez tenha um problema, um vício seu, alguma coisa, você sabe que é pecaminoso, você chega e fala assim: eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito. Eu destruo agora todas essas obras, todo o inferno agora no meu corpo agora. Toda essa vontade de usar isso, toda essa vontade de fazer aquilo, eu não aceito. Eu não aceito o meu casamento assim, eu não aceito o meu relacionamento assim, eu declaro agora. Que meu casamento vai ser assim, vai ser assado. E você declara todos os dias. Porque o desejo de Deus é que você viva uma vida que vale a pena ser chamada de vida.
uma vida abundante.
Como estou entendendo o que eu estou falando?
Sabe, toda vez que você chegar, você olhar, fala assim, não está funcionando algo como Deus quer, para, fala assim, eu preciso me revoltar com isso. Enquanto eu não me revoltar com isso, isso vai continuar assim.
Os irmãos estão me acompanhando?
Você precisa se revoltar com as obras do inferno na sua vida. Sabe, toda quinta-feira, se você não estiver levando um visitante, pelo menos, você precisa se revoltar. Você fala assim, como é que eu vou para a célula e não estou levando nada? É como se você fosse para uma festa e não está levando nada para comer. Para o banquete do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Peraí, como é que é? Não é que a gente vai cobrar de você, não. Mas isso precisa te revoltar. Fala assim, peraí, eu preciso ser ousado. Eu preciso ser ousado. Isso tem que me revoltar. Quantos estão me acompanhando? Eu não posso aceitar isso na minha vida. Eu não posso aceitar isso. E eu vou me revoltar. E eu vou declarar. E eu vou profetizar. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida através de você. Eu não aceito a ausência de frutos na minha vida. Eu não aceito. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestando. Quantos querem viver esse poder? Quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Fica assim nessa posição, ó, de quem vai receber agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a igreja agora, a igreja Videira de São Bernardo do Campo agora, que nós estamos levantando hoje uma geração de homens e mulheres indignados contra as obras das trevas. Eu declaro que sobre a vida deles não vale encantamentos. Eu declaro que o diabo não os poderá parar, porque aonde eles forem, eles vão declarar o poder de Deus. E as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu declaro que cada vez mais eles serão ousados, eles serão intrépidos, eles terão sabedoria para pregar o Evangelho em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que o sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz é derramado sobre ti agora, para você experimentar mais e mais do poder de Deus na sua vida, da unção de Deus, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em um nome de Jesus, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu declaro frutos, eu declaro bênção sem medida na sua vida, eu declaro a restauração de casamentos, eu declaro a restauração de empresas, eu declaro a restauração de relacionamentos, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, porque aonde você for, você vai levar os frutos, você vai levar o chão, você vai levar o amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero ouvir aquele grito de guerra mesmo. Sabe aquele dos 300 Esparta? Não é aquele assim? Não, é aquela coisa do leão, aquela coisa de quem está indignado. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, amém. Você será usado, meu irmão. Aonde você for, você será usado. Deus te chamou para levar a palavra de Deus, para levar a vida de Deus. Amém. Você vai ver o que vai acontecer com a sua família, com a sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Ele te ama incondicionalmente. Amém. Tenha uma ótima semana. Uma semana jejuando junto conosco. Segunda, terça e quarta, jejuando e orando. E amém. E aí, no domingo, nós vamos colher as vidas que Deus tem para nós aqui, nesse lugar. Amém. Estão abençoados, liberados. Nossos cristãos sejam muito bem-vindos. Que a unção de Deus, a graça do Senhor, se manifeste na sua vida. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.